bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o programa A Palavra do Pastor, na Rádio Coração. Também já colocando a Miris Imaculada, que sempre está conosco nesses momentos. Também todos os radiovintes que nos acompanham, né, nas suas casas, nas estradas, no trabalho, né, nos todas as regiões de nossa diocese, além da diocese também, pela internet live também. E hoje o programa tem de modo especial o padre Otair, né, que está nessa semana, foi na terça-feira, fez 25 anos de ordenação presbiteral. Bom dia, padre Otair.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, padre Alexandre. Bom dia, Alcimir.
Como está essa semana de festa?
Estamos aí na expectativa de domingo, a Santa Missa também, o almoço, né, Dom Henrique?
Pois é, eu brincava com ele ano passado, quando fez 24 anos, que a diocese ia parar por uma semana, ele não acreditou, né? E aí, ó, uma semana, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ontem, hoje, amanhã, domingo.
Justamente, né? Estamos na oitava do aniversário.
Pois é. Bom dia, padre Jandy, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique, bom dia a todos os ouvintes, graças a Deus, tudo na Santa Paz.
É, o padre Jandy está aqui para falar um pouco sobre a Romaria, né? O padre Rubens não pôde estar, está num outro trabalho, né? Então ele vai falar um pouquinho, nos motivar, melhor dizendo, sobre a questão da Romaria do Sagrado Coração, que será no dia 30, né? Isso. O outro domingo, né? Padre Otair, como começou o seu chamado para o seminário, a vocação, como inspirou a sua vocação?
Na verdade, Dom Henrique, eu penso assim, que eu fui inspirado já desde pequeno, porque a minha família, meus pais, meus irmãos, parentes, tem uma boa vivência da própria igreja, né?
Sim, sim.
Então, desde pequeno, me levaram para a igreja, para o batismo, ainda fui crismado ainda pequeno, antes dos 7 anos de idade. E por mais que quando nós migramos aqui para o Mato Grosso do Sul,
Vocês são originários de São Paulo, né?
São Paulo, interior de São Paulo.
Fernandópolis,
chamado a linha Araraquarense.
Isso, lá perto da diocese de Jales.
Exato, eu nasci em Fernandópolis, migramos um tempo para Urânia, que é uma cidade perto lá, uns 40 quilômetros. Depois viemos definitivamente aqui para Mato Grosso do Sul, que ainda era Mato Grosso, né? No ano de 69, é que Angélica, que pertencia a Dourados, como era distrito de Dourados, né? Uhum. Então, na verdade, somos douradenses, mas morando bem longe de Dourados, né?
Sim, sim.
E daí, então, mesmo aqui no Mato Grosso, na época, nós fomos participando da igreja, um pouco distante, né, da cidade. Morávamos 7, quase 8 quilômetros, mas assim mesmo a gente tinha esse cultivo da fé. Eu acredito que a minha vocação começou ali. Aí aos 14 anos minha mãe deu um toque um dia: você não gostaria de conhecer o seminário? Aí eu disse não. Mas de repente
A mãe sempre empurrando, né?
Empurrando, é verdade.
Vamos lá.
Aí de repente
vou levar você lá para conhecer.
Ali na região não se via nem falar de seminário, só falavam os padres do sul que estavam nos atendendo ali.
Isso,
e que os seminários em Caxias, tudo muito longe, né?
Diocese Caxias e Rio Grande do Sul, né? Os padres diocesanos, né?
E tinha sim algum comentário de seminário aqui de Rio Brilhante, que era o seminário dos franciscanos, né? O seminário Santo Antônio, hoje a Fazenda da Esperança. Então, aí eu fui me despertar mesmo aos 17, quase 18 anos, né? Foi quando nós ficamos sem o nosso pároco. Ele sofreu um acidente, veio a falecer ele, mais dois padres e um irmão, ali na usina Santa Helena, Nova Andradina, né? E a partir de então parece que me deu uma sacudida e realmente eu recuperei um pouco aquilo que a mãe falou lá atrás, a convivência que a gente tinha com o padre, né? Proximidade. Então tudo isso me sacudiu e fez com que eu tomasse alguma decisão de ir para o seminário.
Que legal, né? Muito bem, quando foi ordenado, quem te ordenou e qual o seu lema de ordenação? Lembra-se ainda?
O bispo que me ordenou é fácil, né? Então eu fui ordenado pelo bispo Dom Alberto, já falecido, né? Saudoso. E tanto a ordenação diaconal como a presbiteral também. E o lema, eu escolhi do profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.
Bonito.
Bonito.
Muito bem. Outra coisa interessante é ressaltar, né? Quando você foi para o seminário, você não foi para o seminário diocesano, né? Você ficou um tempo com os franciscanos, né?
Fiquei, Dom Henrique, porque na época eram os padres de Caxias do Sul, como eu falei, estavam ajudando nossa diocese, né? Uhum. Em Viena, Angélica, Nova Andradina, ficaram até em Naviraí um tempo. E eles diziam assim, ó, se você for para o Rio Grande do Sul, lá no seminário diocesano, você vai morrer congelado. Uhum. Vocês não são preparados para o frio que tem lá. Uhum. Na época era muito frio já aqui, imagina lá, né? E daí ele falou, eu vou te enviar então para o seminário em Rio Brilhante. Lá tem um seminário franciscano e tudo mais. Aí ele fez uma carta assim na hora lá comigo. E ainda me fez uma brincadeira. Você não quer namorar primeiro não? Eu falei, não padre, pior é que eu estou deixando uma namoradinha três meses. Aí ele falou, não, vou enviar a carta. E se vier a resposta, e no ano que vem você pode ingressar. Então isso foi no ano de 80, né? Ele escreveu, aí meados do ano. Veio a carta, a resposta, até com a lista de coisas e tudo mais. Mas eu tive a graça porque lá tinha um seminarista e o pai dele foi para buscá-lo no final do ano. Estava concluindo lá o ensino fundamental. Daí eu fui com ele, conheci o seminário, mas eu já tinha encaminhado minha resposta e que no ano seguinte estaria ingressando. Foi o que aconteceu.
Legal. Muito bem. Depois que o pessoal brinca com você, tem uma cara de franciscano, jeitinho franciscano, né?
Com certeza. Na verdade, meu sonho era ser padre diocesano.
Isso.
Porque nós éramos atendidos pelos diocesanos, eu via um pouco o trabalho, né? O pastoreio deles, isso me empolgava.
Sim.
Mas acabei pegando esse carisma, né? Um pouco do carisma franciscano, porque vivi ali 3 anos.
Sim.
Depois ainda fui para...
E foi o primeiro contato, né?
Primeiro contato, isso ficando, pega, né? Fica. Até eu tinha uma atração, ir ou não para frente, os franciscanos, vez ou outra eles davam uma deixa, mas sempre me deixaram bastante livre para assumir como padre diocesano.
Isso ressaltando que a diocese não tinha seminário propedêutico ainda, não existia Sagrado Coração de Jesus, né? Não,
justamente.
Nada disso existia,
a gente era,
né,
carente de tudo, né?
Era.
E daí Dom Teodardo, sendo bispo franciscano, ele que me enviou para o seminário, então ele falava, olha... O seminário franciscano tem que acolher o meu seminarista diocesano. Então ficou eu, ficaram outros lá também.
Tá aí a explicação, né?
Justamente.
Onde você atuou nesses 25 anos?
Dom Henrique, na verdade...
Vários lugares.
Eu fui ordenado diácono em 19 de novembro de 93. Assim que eu já saí do seminário de Campo Grande, né? Vim para a diocese. E daí, seguidinha, Dom Alberto, pediu que eu fosse para Nova Andradina ajudar um padre que estava sozinho lá. E lá em março, mais ou menos, o padre adoeceu mais do que já estava. E eu acabei ficando sozinho, diácono, já administrando um pouco a cidade da paróquia Imaculado Coração de Maria, que hoje é o santuário. Daí, ao meio do ano, fui ordenado sacerdote, mas até então eu tive ajuda de vários padres, né, que foram ficando lá. E continuei lá mais um semestre. Saí
na
de
época
lá...
já eram os religiosos?
Não, na época eram os padres diocesanos, Padre Volmir, Padre Eliseu. Padre Volmir foi para São Paulo, né? Deixou ali, eles ficaram por 4 anos. Mas antes deles eram os religiosos, pobres servos. E depois estávamos esperando novamente os pobres servos voltar.
Tem essa história aí.
E aí eu fiquei lá tipo um administrador interino lá.
Interino, muito bem.
E daí passando por lá, de lá eu fui para Ponta Porã, transferido, né? Paróquia Divino Espírito Santo, já como pároco. Depois... de lá o Dom Alberto me fez já voltar para Dourados, para entrar no seminário, né, onde eu estou hoje. Então fiquei depois no seminário propedêutico por 7 anos. Depois de lá eu fui para Novo Horizonte do Sul, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lá fiquei apenas 2 anos, já no pastoreio Dom Redovino. Depois ele me transferiu para Santa Terezinha, aqui em Dourados. Fiquei 7 anos, quase 7. E daí fui para o santuário, onde está o Padre Jander, Padre Rubens.
Isso.
E ficando por 2 anos lá, e fui transferido para Santo André, que é mais 3 anos, e agora já estou no terceiro consecutivo aí do seminário.
Exatamente. O que é ser padre para você e quais as maiores alegrias? Todo esse contexto, toda essa caminhada, né?
Sim, Dom Henrique, olha, para mim ser padre... é ser pastor do povo, diz o Papa Francisco, das ovelhas, a semelhança de Jesus, o bom pastor. Então ser padre é dedicar praticamente toda a vida da gente ao reino de Deus no meio do povo, né? Então ouvindo as pessoas, atendendo, presidindo a Eucaristia, estando com eles nos demais sacramentos. Na verdade, é uma vida doada ao reino de Deus no meio do povo.
Muito bem. Muito bem, vamos falar agora das festividades, né? As continuidades das festividades. O que temos pela frente aí? Vamos lá.
Olha, Dom Henrique, está tudo certo já. Eu falei com o Padre Crispim, porque na verdade, estando no seminário, a gente fica órfão de paróquia, né? Aí pedi a ele para que, se eu pudesse ter a missa, né, de ação de graças pelos 25 anos na catedral, vai ser às 10 horas, no próximo domingo, dia 23, né? Às 10 horas. E depois, em seguida, nós teremos um almoço às 11h30 no Ceia. Por que no Ceia? Porque eu também faço parte um pouco da equipe lá, do Centro de Integração da Criança e do Adolescente. E lá, como diretor espiritual, o Ceia também está completando 25 anos, no dia 2 de julho. Então, é o dia 18 de junho e lá dia 2 de julho. Aí, pensamos em fazer um almoço, uma festa juntos para comemorar o Jubileu de Prata. E ao mesmo tempo arrecadar alguma ajuda para o Ceia. Então nós estamos nos preparando já para tudo isso, hoje na correria, amanhã também com certeza, e para fazer essa festa. Então a primeira é a Eucaristia, esse momento celebrativo, e depois também estaremos almoçando lá no Ceia com todos os que vierem.
Isso. Então, para ter essas foram as perguntas direcionadas para você nesse dia de hoje, nesse programa, né?
Sim.
Eu, como bispo da Diocese Dourados, quero também agradecer e também parabenizar mais uma vez pelos seus 25 anos, né?
Obrigado.
E como já disse várias vezes, né, que você continue sendo essa pessoa dócil com as pessoas, né, que é uma pessoa que tinha que ser explorada pelos padres, pelos outros. Eu até brinquei com alguns padres meio puxando a orelha. Escuta, vocês ficam falando do padre Altair, o vigário da sua paróquia, ele tem um seminário para cuidar, viu?
Ah,
bota a mim, sei que o padre vem rezar aqui. Não, senhor. Vê se ele pode, né? Então, mas essa questão da docilidade, da entrega, de estar sempre atendendo, cuidando, se atendendo muitas pessoas, né?
Sim.
Então isso é muito importante, é muito bom, a gente fica muito contente com isso, né? Como é gostoso a gente ver dentro dos ministérios ordenados pessoas que se doam, né?
Sim,
enriquece também a gente que é ministro ordenado, eu como bispo, né? E que Deus continue te abençoando muito na sua caminhada, né?
Amém. Né? Obrigado.
Assim, como pessoa, como testemunho, né? Então, onde ele fala do Padre Altair por aí, para as pessoas, para os padres, né? Sempre visto com muito respeito, né? Com muito carinho, né?
Sim,
então,
sim.
Que continue preservando isso.
Mas acho,
né,
que vez ou outra o senhor ouviu umas reclamaçãozinhas também, né?
Ah, mas isso aí
faz parte.
Eu sempre falo assim, somos humanos, né?
Verdade.
Então ele fala, ah, tá. Então tá bom. Tá. Né?
Aí o senhor fala, vai reclamar com o bispo.
Muito bem, então obrigado mesmo, que Deus te abençoe, né?
Amém, Dom Henrique. Eu que agradeço, né, o senhor ter nos chamado aqui pela oportunidade. E também, né, agradeço todas as pessoas que durante esse longo tempo, né, foram fazendo parte da minha vida.
Sim.
Também colaborando na minha vocação, né? Acho que o sacramento é um dom de Deus para o ministro, mas acima de tudo para as pessoas, para o povo de Deus.
E não se constrói sozinho, né?
Com certeza.
Muito bem, vamos ouvir então a música que o Padre Altair gosta, né? Ele...
Como é que isso mesmo, música? Hoje eu tenho privilégio aqui.
Meu interior tem Deus, com o Padre Fábio de Mello. Vamos lá.
Guardiãs de minha história, onde o ventre da memória continua a me levar. Beiradas onde corre o velho rio, são nascentes de caminhos que ainda estou a procurar. Lá onde a saudade ergueu morada e abriga o que de mim não passará. Sou do interior, sou brasileiro, das gerais eu sou herdeiro, vez em quando eu falo ai. E sob o céu tão pontilhado de estrelas, rodam cores madrugueiras enfeitando meu lugar. O sino toca, o povo vai abrindo a porta, chora o som de uma viola pra alegria reinar.
voz que já nasceu sofrida, e reza a voz que nunca desistiu. Portam suas linhas as mulheres que nos filhos já escrevem neste interior sem Deus. O meu interior tem Deus, em Deus, em Deus. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. No meu interior tem 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 Deus.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando com o programa, depois dessa música bonita, Fábio de Mello, né? Apelido do padre está aí, no meu interior tem Deus. De fato, muito bonito, tanto a letra como a melodia, né? Estamos aí. Aqui vendo aqui a... Aqui Cleverson está dizendo bom dia, um grande abraço ao bispo e aos padres, em especial o padre Jander. Estou falando aqui que o padre Jander nem falou nada, a gente já recebeu homenagem, né?
Muito obrigado.
Depois temos aqui que Deus abençoe sempre, que Maria sempre o cubra com o seu manto e sua vocação. Abraço para o Altair.
Obrigado. Né? Deus abençoe.
Então está aí as pessoas aí mandando já mensagem, né?
Amém.
Muito bem, Padre Jandre, vamos agora falar da Romaria do Sagrado Coração.
Vamos lá.
Né, que é no dia 30 de junho,
isso,
né?
Isso.
Como está a sua nova... Primeiro, né, a pergunta aqui. Como está a sua nova missão no santuário? Quando toma posse, né, como pároco dessa paróquia? O pessoal está esperando aí.
Pois.
Não precisa falar o dia, né? Mas está na expectativa. Vamos ver se o bispo vai deixar ser pároco da paróquia lá.
Pois é, isso mesmo. É, realmente assim, uma experiência que eu estou gostando muito, né? O povo da paróquia São Pedro, Santuário Diocesano, é um povo assim que ama muito ali. E tudo que eles fazem com muito amor.
Uhum.
E isso deixa a gente bastante feliz, animado, né? Claro que tem os seus desafios, mas quando a gente vê uma paróquia avivada, fervorosa, isso motiva a gente. Então eu estou muito feliz, me sentindo muito bem, sentindo em casa. Às vezes eu encontro as pessoas e falo assim, aí padre, como você está se sentindo na nova paróquia? Eu falei assim, em casa. Porque a gente sempre se sente bem na casa da mãe, né?
Sim.
Então ali não é diferente, ali eu já me sinto na minha casa e sinto ali parte ali daquela família.
Muito bem, que bom, né? Padre, já nos fale da Romaria do Sagrado Coração de Jesus, né, o padroeiro da nossa Diocese Dourados, que completou 62 anos, dia 15, passado agora, né? Como estão os preparativos?
Pois é, Dom Henrique, realmente assim, na nossa diocese, nós temos dois grandes eventos que acontecem lá no santuário, eventos diocesanos, que é as duas Romarias, né, do Sagrado Coração de Jesus e também de Nossa Senhora Aparecida em outubro.
Isso.
E essa Romaria do Sagrado, homenageando, celebrando o padroeiro da nossa diocese, que é o Sagrado Coração de Jesus.
Uhum.
Nós estamos nos organizando, estamos ali para bem receber os fiéis, para que seja realmente assim um momento celebrativo da fé, mas ao mesmo tempo assim de ter entre nós essa fraternidade como igreja diocesana. Então, a Romaria é uma oportunidade que a igreja tem de se reunir. Porque às vezes a gente tem eventos que é paroquiais, eventos.
Sim.
Que não contempla todos,
ou
né?
De algum movimento,
isso.
Né?
Isso. E a Romaria é uma oportunidade de estar ali todos os movimentos,
todo
as
mundo.
Paróquias, né?
Realmente, todo
então,
mundo, né?
Já que eu já peço aí os ouvintes que estão nos acompanhando que se organize, se prepare, porque tenho certeza que vai ser um dia que vai ficar marcado no coração de cada um que estiver presente nesse dia 30, Romaria ao Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Pedro.
Maravilha. Muito bem. E a programação, Padre Jandre? Qual é o tema dessa romaria?
Isso.
Como é que está?
Então, o tema dessa romaria é: com o Sagrado Coração, caminhemos ao encontro do Pai. A programação está bem bacana. Nós vamos iniciar às 7h30 com a acolhida dos romeiros, né? E confissões também. Então terão padres atendendo a confissão do povo.
Certo.
A partir das 7h30 vai ser já esse momento de acolhimento e direcionamento para as confissões. Às 8 horas teremos o Santo Terço, conduzido pela Legião de Maria e também pela Mãe Rainha. Depois da oração do Santo Terço, teremos a acolhida da imagem do Sagrado Coração de Jesus. E também onde nós vamos rezar a ladainha em honra ao Sagrado Coração.
Maravilha.
Às 9h30 tem o ato do desagravo, que é um momento assim, muito bacana dessa celebração ao Sagrado Coração de Jesus. E depois, às 10h30, temos a celebração da Santa Missa, presidida pelo Senhor, nosso Bispo Diocesano, encerrando com a coroação da imagem do Sagrado Coração.
Maravilha. É interessante, já ouvindo por aí, rezando nas palavras, já várias pessoas se organizando para a caminhada, né?
Isso.
É interessante.
A gente percebe que nessa romaria ainda, diferente do mês de outubro, que em mês de outubro muita gente vão, mas na Romaria do Sagrado Coração está crescendo o número de pessoas que também estão fazendo essa caminhada rumo ao santuário.
Né?
Isso até é manifesta, né, a fé do povo.
Sim, sim.
Esse momento também de oferecer essa caminhada aí é um testemunho de fé cristã, né?
Sim, é uma coisa assim que inclusive eu coloquei na carta mensal, né, para os padres, aos secretários e secretárias, aos religiosos e religiosas, né? Os diáconos também recebem, se motivando para essa romaria, porque às vezes quando fala Nossa Senhora Aparecida, é o dia dela, dia 12, normalmente é feriado, né? Então tudo facilita, né? Já o Sagrado Coração de Jesus, a festa é sempre na sexta, a solenidade na verdade é na sexta, né? Que é dia 28, nesse ano é dia 28 de junho, né? Mas a gente transporta para domingo para facilitar a vinda das comunidades, né? Mas também é um domingo onde as pessoas, onde as paróquias têm suas atividades também, então fica um pouco diferenciado. Então o nosso trabalho, nossa motivação, o Padre Rubens tem falado muito isso, né? Isso. É que também buscar valorizar essa festa, essa solenidade do padroeiro da diocese, né? E aos poucos está caminhando, né?
Realmente, assim, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus deveria ser de todas as paróquias, né? Porque é justamente o padroeiro da nossa diocese. Então fica aí esse apelo a todos os párocos, que motive aí, sobretudo os grupos do apostolado, que tem como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus, mas assim, toda a paróquia, né, que puder estar presente nesse evento, mostrando até mesmo essa nossa comunhão enquanto igreja diocesana.
Sim, sim. Então está aí, né, o convite, a motivação, toda a preparação para a festa do padroeiro dia 30, né, Sagrado Coração de Jesus, a Romaria, né? E obrigado para o Jânio pela sua participação aqui, né?
Eu agradeço, Tom Henrique, também pela oportunidade de estar aqui motivando o povo, divulgando a nossa 20ª Romaria em honra ao Sagrado Coração, dia 30, a partir das 7h30, já estamos lá acolhendo todos os fiéis que vêm participar desse momento tão bonito na nossa diocese.
Está aí, vamos fazer uma grande festa, né?
Muito bem.
Muito bem. Quero agradecer também nesse momento, porque nós temos a festa, a solenidade de Corpus Christi, né? Foi um dia muito bonito, muita gente nas ruas trabalhando, né? E a admiração de várias pessoas, né? E um dia muito especial, porque é o dia que a família vai com o pai, a mãe, os filhos, né? O pessoal das comunidades, das pastorais, os movimentos, né? E graças a Deus foi muito bonito todo dia de ontem, desde o amanhecer até o anoitecer, né? Todos os trabalhos, os tapetes muito bonitos, muito caprichado mesmo, feito com muito carinho, com muito amor, né? E também a Santa Missa, né? Muita gente ontem, graças a Deus, né?
Com certeza, muita gente mesmo.
Muita gente ontem.
Bonito, mesmo, bonito.
Né? Então, agradecer a todos, mais uma vez, que participaram de todo o dia de ontem, né? Agradecer aos padres, aos diáconos, aos religiosos, todas as lideranças, né? Que daí todos esses motivam, né, para estar participando, né? Porque também não é só o dia de ontem que acontece o trabalho, mas a concentração e tudo foi ontem, mas há uma preparação de uns 20 dias antes nas comunidades, nas capelas, no salão, né? Pintando
cor de
serra, material, catando tampinha, etc. Né? É uma maravilha. Fazendo forro, manual, né?
De manhã eu disse, já dava uma procissão, Dom Henrique. Tava, acho que, o mesmo tanto de gente que tinha tarde, tinha de manhã, né?
Sim. É, realmente, muita gente mesmo, graças
Verdade.
A Deus, né?
Foi muito bonito.
Mais uma mensagem chegou aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Ao Parel Daíro, né? É, um abração. Deixa eu voltar aqui. Desculpa aqui que não sei mexer direito aqui, né? Mas... Muito bem. Maria Eduarda, do Barreirão, pede a música. É isso? Lá embaixo, né? Sim, Rosinha da Chácara Carumbê pede a música. Né? Não é. Não é para o programa aqui, não. Não, é a última mesmo, 12:17. Muito bem, vamos ao encerramento do programa, né? Hoje aniversário então de ordenação do padre John Hennessy, lá de Ponta Porã, redentorista. E também a minha agenda, hoje à tarde vou para Campo Grande. Eu tenho missa, abertura do novenário de Nossa Senhora Pepe Socorro no Santuário Estadual, né? Lá em Campo Grande, né? Santuário Nossa Senhora Pepe Socorro.
Hã? Muita gente lá, hein?
Pois é. E amanhã você está indo para a Diocese Coxim. Nós temos nesse fim de semana a Assembleia Estadual da Pastoral Carcerária, né? Começa hoje, às 16 horas já chegada, abertura, acolhimento, essas coisas, né? E amanhã até domingo, ao meio-dia. Também estarei participando. Ele vai estar lá na Assembleia, né? O Dom Antonino, né? Que também está fazendo 50 anos de ordenação presbiteral. Então,
é o dobro, hein?
Então vai celebrar a missa no domingo, né? Ele Sim. também vai ser a semana inteira, né? Já começa domingo e no dia 29 vai ser a celebração oficial. Até ele queria que eu fosse, nós fôssemos lá, né? Mas a gente tem a celebração que não tem como ir, né?
Difícil.
Mas um outro bispo vai estar com ele lá. Em Coxim, no dia 29, né?
Lá é que a diocese vai parar, hein?
Então, queridos irmãos e irmãs, queridos rádio ouvintes, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado para o Altair, obrigado para o Alexandre, obrigado à equipe da Rádio Coração, da Milícia Imaculada. Né? E nesse preparativo da festa do Sagrado Coração, nosso padroeiro, né? Romaria e celebrações do dia 28 e no dia 30. Que ele continue nos fortalecendo no seu seguimento, no seu amor, para que a paz possa continuar reinando em nosso meio e crescendo. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém.
Programa A Palavra do Pastor. Patrocínio Escola Franciscana Imaculada Conceição.
Educação, aprendizagem, desenvolvimento intelectual e humano. Assim, o estudante da EIC vai se construindo com conhecimentos e valores. Escola Franciscana Imaculada Conceição, a única escola católica da Diocese de Dourados, rumo aos 65 anos de paz e bem. Música.